Essas duas reuniões acontecem exatamente no mesmo contexto, aquele de fazer com que as instituições, o TCU, o Banco Central, passem informações ao grupo que é ligado à Comissão de Assuntos Econômicos, no sentido de fazer com que esse grupo possa acompanhar todas as apurações que são lideradas pela Polícia Federal e acabar também, então, fazendo com que autoridades, eventuais autoridades ligadas às irregularidades do Banco Master, sejam punidas. Então, esse grupo funciona dentro da Comissão de Assuntos Econômicos, no sentido de investigar, então, aquela emissão de CDBs sem liquidez, que eu já citei agora há pouco, igualmente aquela venda da carteira de crédito fraudada, tentativa de venda para o Banco de Brasília, venda essa que foi impedida pelo Banco Central, tudo isso já com provas colhidas, inclusive, pela Polícia Federal, mas que, por outro lado, o Senado ainda não tem tido a todas essas provas. Nesse sentido, então, o que Renan Calheiros e outros parlamentares, a exemplo de Isalci Lucas, que é senador aqui do Distrito Federal, tiveram esse encontro mais cedo com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, e no dia de ontem com o presidente do Tribunal de Contas da União, para pedir acesso a todas essas apurações e também uma colaboração no sentido que o grupo, fazendo com que o grupo de acompanhamento da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado possa, então, conduzir essas investigações de forma paralela, juntamente as autoridades que já fazem esse serviço, Caniato.
Pois é, as investigações, as apurações que seguem em várias frentes. E o André Anelli acompanhando, monitorando tudo o que acontece, qualquer novidade, ele volta aqui na programação com outros destaques de Brasília e Capital Federal. André, grande abraço, viu? Bom trabalho para você. Voltaremos a nos falar aqui na programação. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, Luiz Felipe Dávila, ao vivo com a gente. Duas notícias trazidas pelo nosso repórter. Dávila, queria começar com um episódio que envolve o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Teve a apresentação daquela queixa-crime, ou a notícia-crime. Aí o STJ pede que a Procuradoria-Geral da República se manifeste a respeito da investigação contra Ibaneis Rocha. E aí é preciso, claro, considerar a necessidade de uma investigação, mas também olhar para quem fez o pedido, né? Foram vários partidos de esquerda, PT, Rede Sustentabilidade, PDT, PCdoB e PV, Partido Verde. Esse grupo de partidos entende que houve omissão na gestão do BRB e que a tentativa de compra do Banco Master contou com a anuência e a aprovação explícita do governador. Ok, se há indícios de irregularidades, tem que ser investigado. Mas não se corre o risco também de politizar a Ávila? Bem-vindo.
Boa noite, Canhato, Mota, Bruno Musa e a nossa querida audiência. Certamente, a proporção do Banco Master já escalou de uma forma que será explorada politicamente e, evidentemente, tecnicamente, isto é, criminalmente, judicialmente. Não tem como evitar isso. E esses partidos de esquerda aproveitam a oportunidade para entrar com uma ação contra o governador do Distrito Federal, justamente para desviar a atenção de figuras do alto escalão do PT envolvidos com o Banco Master, recebendo, na verdade, jetons mensais por pertencer a conselhos, por prestar consultoria. É uma estratégia política para tentar tirar o foco do PT, cujo envolvimento de grandes figuras é evidente, está noticiado, estampado em todos os jornais. Então, ficam tentando criar um factoide político para desviar a atenção. E a exploração política vai continuar dos dois lados, Caniato. Então, agora, vamos ao que interessa. De novo, esqueçam por um momento as pessoas e como que o Banco Master pode mostrar a melhoria que se pode fazer nas instituições brasileiras. Veja só o absurdo da ação. Primeiro, o governador disse que não sabia nada do que estava ocorrendo no BRB. Só que o BRB é um banco estatal do Distrito Federal. Como não sabia nada? Uma negociação da compra de uma carteira falsa do Banco Master no valor de 12 bilhões de reais e ainda queria assumir o controle do banco. Um absurdo. E aí o que acontece? O banco, se comprasse uma carteira falsa, ia passar a conta para quem? Para o governo estadual. ia chamar o governador e falar: governador, agora a gente vai precisar de. Um digital no banco, com o dinheiro de quem? Não é do governo, é o dinheiro do contribuinte. Então veja só como é a ausência de governança. O comando do banco decide por uma operação desastrosa, que seria a compra dessa carteira falsa de 12 bilhões, que só foi vetada pelo Banco Central, porque se dependesse do BRB e do Master, a negociação teria sido concluída. E esse prejuízo estratosférico seria passado para o governo do estado. E aí o governador teria que bancar o prejuízo e, evidentemente, arrecadar mais dinheiro dos habitantes do Distrito Federal para saldar as contas. Então, esse tipo de governança, de regra, precisa estar muito mais aprimorado. E vamos aproveitar o caso do Banco Master para aprimorar as regras de regulação, fiscalização e responsabilização. Porque senão, Caniato, essa história vai se repetir, como já se repetiu inúmeras vezes em outros escândalos de corrupção.
Pois é, Bruno Musa ao vivo também com a gente vai trazer as análises sobre o avanço das investigações, o STJ pedindo para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a abertura de um inquérito para apurar a conduta do governador. Esses partidos de esquerda entendem que houve uma gestão equivocada, uma administração equivocada, pouco eficiente por parte do governador. Foi leniente com eventuais irregularidades que tenham acontecido nesse processo. Bruno, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Caniato, Dávila Mota e todos que nos escutam. Bom, fica claro que houve falhas, por assim dizer, da melhor forma foram ao longo desse processo todo. Como eu mencionei nos outros dias, é praticamente impossível que um banco do tamanho que era o Banco Master em 2019 se tornasse o tamanho que se tornou, ocupando dos 130 bilhões, 50 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Crédito, sendo que ele representa um percentual muito pequeno do sistema bancário brasileiro. E aí a gente começa a entender como: crédito consignado, o INSS, as compras que foram oferecidas através dos fundos da REAG, o dinheiro voltava para dentro do banco, as captações com taxas muito acima das praticadas pelo mercado. Pagando fee de distribuição muito maiores do que a média, enfim, já sabemos que isso envolveu pessoas importantes, ao menos os que os indícios mostram das grandes matérias, que todos os indícios ligam o Banco Master a figurões importantes da política brasileira, de todos os aspectos, ou melhor, de todos os espectros políticos e de vários dos poderes dentro da República Brasileira. Tudo isso mostra fragilidades e conivências ao longo do processo. Então, a coisa está muito feia, a coisa escalou. Eu mencionei ontem aqui para vocês que foi, em números, disparada a maior fraude e quebra do sistema financeiro nacional, quase 50 bilhões de reais devolvidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, fora os bilhões não cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. A segunda maior quebra tinha sido Bamerindus em 97, com menos de 4 bilhões, corrigidos a valor presente pela inflação do período, daria 20 bilhões a preços de hoje, ou seja, menos da metade do prejuízo atual do Banco Master, e provavelmente com muito mais política, outro, pelo menos, que eu conheço todas essas histórias. Então, me parece que a coisa escalou, tomou proporções já muito grandes, mas, como falamos ontem, nada mais nos surpreende no Brasil. Depois de uma Lava Jato, que ela foi completamente anulada e aniquilada aqui, com delações, dinheiros devolvidos, todos cancelados, anulados, como se nada existisse, não me surpreenderia no Brasil. Mas onde reside a minha esperança é que mexeu, como eu sempre falo, em um dos grandes pilares da República Brasileira, que é o poder dos próprios bancos.
Pois é, chamar o Roberto Motta. O Motta também vai trazer as impressões dele a respeito dessa possibilidade de investigação para a gestão de Ibaneis Rocha, ele à frente do Distrito Federal, e naturalmente qual é a conexão dele com as decisões tomadas no que tange o BRB. Você, Mota, o que mais lhe surpreende nessa notícia?
Caniato, eu não entendo nada da operação de um banco, mas me parece que uma decisão de comprar uma carteira de crédito de 12 bilhões de reais, ela merece algum cuidado. No mínimo, você verificar se aquilo que você está comprando existe realmente, se esses créditos têm fundamento. Eu não sei, me parece que isso seria o que a maioria dos bancos faria. Então, a princípio, do meu ponto de vista de leigo, parece que há motivos para investigar esse relacionamento entre o BRB e o Banco Master. O BRB é o banco do governo do Distrito Federal. Nenhum governo estadual deveria ter banco. Mas quando os bancos estaduais foram privatizados, há várias décadas já, o BRB ficou de fora. Não se sabe bem por quê. Agora, basta olhar para quem fez esse pedido de investigação para perceber que ele tem um caráter político. A ideia, muito provavelmente, é colocar o foco de toda a investigação, talvez de todo o escândalo, no governo do Distrito Federal. E tirar o foco das ligações do Master com várias autoridades importantes e políticos da esquerda.
Esse é um ponto importante, né? Muitos falam disso, né, Dávila? Ah, cortina de fumaça, tem que ficar muito atento para uma notícia que surge em um dia, porque muitas vezes ela pode acabar escondendo as informações que são cruciais, super importantes, enfim. Tem inclusive uma notícia do dia de hoje que aponta um relatório de uma auditoria que indica a participação de Daniel Vorcaro na compra de parte do BRB. E aí isso indicaria que ele, enfim, seria um dos beneficiários desse negócio que seria feito entre BRB e Master. Muitas informações que surgem, né, Dávila? A gente tem acesso a elas de forma fragmentada, a gente tenta fazer as conexões, mas com o avanço das investigações, eu acredito, esse cenário ficará mais claro, né, Dávila?
Ficará mais claro, mas certamente uma compra de uma carteira de 12 bilhões e Vorcaro continuaria no controle do banco, é um negócio de pai para filho, que precisa ser investigado mesmo. Então, não dá dúvida que isso precisa ser investigado. Mas, de novo, como aproveitar esses escândalos para melhorar as questões de governança do país? E acho que, porque senão os escândalos se repetem. Nós aqui, quantas vezes já falamos sobre a questão do escândalo do INSS? Escândalos recorrentes, Caniato, que existem desde 1992, porque você não conserta, você não aproveita a crise para arrumar as questões de governança, de responsabilização, de criminalização. Então, o que acontece? Continua sendo um solo fértil para a corrupção. Mesma coisa do Banco Master. É preciso entender essas lacunas, né? Como um banco estatal vai comprar uma carteira falsa, assume o controle do banco, mas o ex-dono do banco continua mandando no banco. Então, precisa entender como é que o sistema permite tamanha operação fraudulenta como essa, passar debaixo do radar do Banco Central, passar debaixo do radar da governança do BRB, passar debaixo da governança do governo do Distrito Federal. Então, isso é que nós precisamos rever, porque senão nós entramos no personalismo. Ah, tem que prender o dono do banco, tem que pegar o governador. E isso não resolve o problema estrutural. Então, como aproveitar essa crise para atacar os problemas estruturais que, evidentemente, falharam nessa questão do Banco Master? Para mim, esta é a questão central.
Musa, queria que você fizesse um apontamento sobre essa notícia que ganhou grande parte dos sites, um relatório que apontaria a participação acionária de Daniel Vorcaro no BRB, enfim, de que maneira, caso isso seja comprovado, ajudaria no processo de investigação, enfim, inclusive deixando mais claro quais eram as conexões e os objetivos nesse esquema.
Veja, Caniato, na minha opinião, se quiser investigar de verdade, já temos indícios suficientes para fazer qualquer tipo de relação com os dados. A gente vem fazendo aqui através do que é noticiado nos principais meios de comunicação e fica muito óbvio essa ligação, né? Agora, claro, precisa concretizar essa obviedade com os documentos, que parece que dentre do que foi arrecadado pela Polícia Federal, haveria indícios suficientes para isso. Quanto mais material tivermos, ou eles tiverem para essa análise, portanto, mais sucede o movimento, mais a teia vai se mostrando uma coisa ligada à outra. Coisas indissociáveis e uma ligação, ela é muito óbvia. Eu sempre menciono aqui coisas que pareciam completamente dispersas, como uma operação em agosto do ano passado da Polícia Federal que resultou na chamada Operação Carbono Oculto, agora tem total ligação com as fraudes que estamos descobrindo meses depois da liquidação do Banco Master. Ele foi liquidado ali no final do ano passado, mas desde lá para cá, esse montante de indícios que vem sendo descobertos e colocando holofote em cima são impressionantes. Mesmo quem imaginava que o banco era um castelo de cartas, como a gente sempre discutiu aqui por N motivos, essa tamanha teia da onde chegaria esses tentáculos realmente surpreendem a todo mundo. Então, se ele de fato tiver essa sociedade, me parece um indício a mais, mas não é o divisor de águas. As provas estão aí e as coisas estão muito claras. Se houve uma ligação adicional ou não, ao que foi noticiado até o momento, já há suficiente materialidade para mostrar que a fraude foi de fato consumada e quem está pagando isso não é apenas os bancos, mas a população brasileira também arca, porque muitos aposentados com mais de 2 bilhões de reais perderam o seu capital.
Agora, Bruno, rapidamente, como a gente está falando de um mega esquema ou uma investigação que naturalmente precisará ser organizada, porque trata de muitos núcleos, né? Há muitos tentáculos, você entende que então a parte que envolve, sei lá, autoridades deve correr na Suprema Corte e as demais investigações deveriam descer para a primeira instância? Ele parece mais adequado, inclusive, para organizar, porque não daria para deixar tudo isso, fico imaginando tantas investigações correndo em paralelo em uma mesma corte judicial, creio eu.
Caniato, o que eu acho mais adequado não é o que deveria ser seguido ou não, é a Constituição. De fato, é isso, né? Se tem algum envolvimento de políticos, esse caso ou esse pedaço do caso iria para o STF e o resto, obviamente, sendo julgado na primeira instância. Se tudo for puxado para o STF, realmente o processo se torna impossível. Nós vimos, inclusive, o fato que acabou sendo levado para o STF, que logo depois foi colocado em sigilo, algo bastante estranho, por assim dizer. Não havia qualquer tipo de relação, esse suposto envolvimento de uma venda de imóvel que não se concretizou para um político, com a quebra do banco, com a liquidação do próprio banco e toda a fraude consumada. Não tinha nada a ver. Então eu espero que com esse tipo de pressão a gente consiga fazer cumprir o básico, a Constituição, e que grande parte desse processo seja julgado de fato na primeira instância.
Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Fogão Daco Diplomata, 5 bocas, mesa de vidro temperado, nas Lojas 100, só R$ 2.098 à vista, ou 12 de R$ 202,40 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas, 3 gavetas, amêndoa ou branco, nas Lojas 100, só R$ 2.098 à vista, ou 12 de R$ 202,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. Uma dúvida muito comum. Muita gente chega para mim e fala assim: Alan, dado que existe uma perspectiva de queda da taxa Selic, então vou investir num título prefixado, travar a minha taxa. Faz sentido? Dado. Porque o título prefixado já incorporou na taxa essa queda da taxa Selic. Tanto é que os títulos mais curtos são negociados aí próximos a 13,5% ao ano. Ou seja, já incorporou a queda da taxa Selic. Mas é lógico que ainda também é uma taxa bastante atrativa, 13,5%, 14% ao ano. Eu vejo também que os títulos atrelados à inflação, aquele que paga IPCA mais taxa, negociado lá no Tesouro Direto, também é bastante atrativo, uma ótima oportunidade. Tá ok? E se você quiser saber mais sobre investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso Como Investir nas Melhores Ações da Bolsa, que está lá na niucursos.com.br, niucursos.com.br.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brûlée. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Aqui, seja bem-vindo, você que opta em ficar bem informado aqui na Jovem Pan, aqui no programa Os Pingos nos Is, o caso que envolve o Banco Master em destaque na abertura aqui do programa. Deixa só encerrar, passar régua nessa discussão, passar para o Roberto Mota. Mota, o Dávila menciona uma investigação que envolve um player que faz parte de um segmento muito respeitado, que goza de muito prestígio, muita credibilidade. O setor bancário, o setor financeiro, exerceria algum tipo de pressão para que a investigação corresse da maneira mais transparente, exemplar? Isso ajuda no processo? Nesse momento não vai fazer diferença nenhuma, hein, Mota?
Eu tenho minhas dúvidas, Caniato. Essa história do Banco Master me parece uma história na qual há poucos inocentes. Né? Há algumas pessoas realmente que não tinham ideia do que estava acontecendo, que foram mal orientadas e colocaram seu dinheiro onde não deviam. Mas muitos outros participantes dessa história sabiam muito bem o que estava acontecendo. As decisões de investimento, elas se baseiam sempre em um tripé. Rentabilidade e liquidez. Segurança é a garantia que você tem de que não vai perder dinheiro. Rentabilidade é o quanto seu dinheiro rende. E liquidez é a possibilidade que você tem de tirar o dinheiro a hora que você quiser. Toda vez que uma dessas três coisas fica muito elevada, as outras duas vão sofrer. O Brasil já teve inúmeros episódios, só vou lembrar alguns aqui. A gente já teve o Avestruz Maravilha, né? Se eu não me engano. O Boi Gordo, teve o Telex Free. Eu me lembro nos anos 80, final dos anos 80, tinha a pirâmide do avião. Você juntava um monte de gente na sua casa, e aí você era o piloto, e no dia que você era o piloto, você ganhava uma fortuna. Mas antes você tinha que trazer um monte de gente. Então, esquemas para ganhar dinheiro com rendimento muito acima do mercado é coisa antiga no Brasil. E, no entanto, muita gente fingiu que não estava vendo o que estava acontecendo com o Master, ou até recomendou, não, pode ir, porque qualquer problema tem o fundo garantidor de crédito. E ainda, esse outro aspecto, é de que muita gente aplicou dinheiro dos outros. Eu acho que a gente vai até falar de uma outra notícia relacionada a isso, né? E como Milton Friedman já explicou uma vez, Ninguém trata o dinheiro alheio, mesmo cuidado que trata o seu próprio dinheiro.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando daqui a pouco outros destaques relacionados ao Banco Master. O relatório nacional da GERP chama atenção para a entrada competitiva do senador Flávio Bolsonaro se aproximando do presidente Lula. No segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados no confronto com 45% das intenções de voto. Cerca de 6% dos entrevistados rejeitam os dois nomes à presidência. 4% não souberam responder. Essa pesada com dois de todo o país, margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Levantamento feito pelo GERP, que indica que Flávio Bolsonaro e Lula empatariam em um eventual segundo turno. Projeções para as eleições de 2026. Você, Luiz Felipe Dávila, o que é preciso considerar para esse resultado? Um levantamento que coloca Lula e Flávio Bolsonaro empatados com 45%, hein, Dávila?
Bom, o primeiro fato importante é que a candidatura de Flávio Bolsonaro tornou-se de verdade. E ao tornar-se de verdade, começa a se falar. Começamos a falar de Flávio Bolsonaro 2 meses. Quando você começa a falar 2 meses, a exposição do nome é grande. E evidentemente com o sobrenome Bolsonaro, começa a refletir nas pesquisas esse crescimento importante de Flávio Bolsonaro. E isso ensina uma lição importante para demais candidatos da direita. Não espere muito tempo para lançar outros nomes, porque se lançar tardiamente, dificilmente esses nomes poderão decolar. Está aí Flávio Bolsonaro dando uma lição de marketing político para os demais candidatos. Quem quiser sair candidato, que saia logo e não fique enrolando muito tempo, porque senão não será um candidato competitivo. O segundo ponto importante é que Flávio já empata com o presidente da República no segundo turno. Isso mostra um crescimento expressivo. Mas o que chama a atenção e é preocupante é o fator de rejeição, tanto de Flávio quanto de Lula. Os dois têm hoje indicadores altíssimos. Os dois têm indicadores acima de 40%. E isso, Caniato, mostra uma dificuldade de crescer muito. O teto é baixo, como nós dissemos na política, porque quando você tem um índice de rejeição muito grande, o teto é baixo. Então, hoje, parece que Flávio Bolsonaro e Lula estão a todo vapor. O número de seus eleitores, aqueles que votariam nos dois candidatos, mas que tem esse enorme desafio de diminuir a rejeição. Isto mostra que há espaço e é fundamental ser ocupado por uma terceira via da direita. Por isso aí a eleição do Chile, que nós sempre trazemos como modelo, outros candidatos saindo. Porque com esse índice de rejeição, nós precisamos ocupar o espaço, porque se o Flávio Bolsonaro bateu no teto, nós tenhamos outro nome capaz de crescer. Mas é uma boa notícia que a direita tem um candidato competitivo para enfrentar o presidente Lula.
Você, Bruno Musa, os números que indicam a possibilidade de um segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Lula, um político que já está em seu terceiro mandato, tentará a reeleição, e Flávio Bolsonaro, senador da República há vários anos, e tem Bolsonaro no nome, né? Isso também tem um peso especial, né, Bruno Musa? O que considerar quando a gente divulga esse empate entre os dois nesse levantamento?
Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é que, como você mencionou, o nome ele já carrega um importante número de votos, o sobrenome, mas ele também traz, pelo menos até o momento que mostra, uma determinada rejeição. O Lula ele bate naquela barreira, né, e não consegue romper esse suporte dos 50%, 49% ali de rejeição, fica atrelado a isso, algumas mostrando que inclusive a rejeição tem crescido até dentro da margem de erro nesses últimos meses. O que me chama atenção, eu já mencionei aqui também, é que o Lula ele está no cenário político há muitos anos e como chefe do executivo. Iria para o quarto mandato, mas antes disso ele concorreu em 89, concorreu em 90, concorreu 98, perdeu. Estamos falando aí de mais de 30 anos que ele está nessa estrada, então ele é não apenas o eterno candidato, como já saiu 3 vezes vitorioso em campanha presidencial. O que que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo ele tendo essa longa trajetória, essa barreira de rejeição me parece meio que estática. Ele não consegue diminuí-la. Isso é um ponto realmente relevante. Agora, claro, o Flávio também é o que mostra, parece ter essa rejeição. Só que o que a gente chama de upside, a possibilidade de ganho aqui, me parece maior para o Flávio se ele amansar o discurso que ele carrega pelo sobrenome Bolsonaro. Não estou fazendo nenhum tipo de juízo de valor da minha opinião, mas sim que uma maioria pede um discurso, digamos, mais ameno, que é o que ele tem se demonstrado. Inclusive, ele tem falado dele que ele é o Bolsonaro mais ameno, mais leve, algo do tipo, não sei a palavra exatamente.
Moderado, então, moderado. Hã? Moderado.
Exato. Então, me parece que esses números, ainda estamos falando de pré-campanha, quando o Lula já é candidato, a princípio, né? Tudo pode mudar. Então, acredito que são números importantes a serem mostrados. Eu sempre deixo aqui a minha dúvida com relação à pesquisa, não essa, mas qualquer uma, porque ela interfere aonde ela é feita, como é perguntado, a ordem dos candidatos, a entonação que é feita. Isso faz parte de uma dinâmica da compreensão do próprio ser humano. Então, mas mesmo assim, ela pode indicar essa tendência. E no meu entender, essa tendência do Flávio ainda como pré-candidato apresentando esse crescimento, teremos novamente, pelo menos até o momento, se forem os dois, essa briga pela rejeição, onde eu vejo essa possibilidade de ascensão maior do Flávio, justamente por esse histórico que eu falei do próprio Lula.
Só para não induzir ao erro, em notícia, rejeição de 6% a esses dois nomes. E o Dávila há pouco falou em mais de 40%. Esses 6% referem-se a pergunta que foi feita para o segundo turno, ou seja, sei lá, tem um contingente que votaria em Flávio e um contingente que votaria em Lula no segundo turno. E aí tem 6% que não votaria em nenhum dos dois. Então esses 6% referem-se justamente a essas pessoas que não votariam em nenhum dos dois. Se nós pegarmos a pergunta sobre rejeição, eu estou com a pesquisa aberta e aí eu quero compartilhar inclusive com o nosso público. Em quem você não votaria de jeito nenhum? O Instituto perguntou às 2.000 pessoas que contribuíram com esse levantamento, 51% não votariam em Lula, 41% não votariam em Flávio, 24% não votariam em Ciro Gomes, 22% não votariam em Ratinho Júnior, Aldo Rebelo 22%, Renan Santos do Missão 22%, Romeu Zema 21%, Ronaldo Caiado 20%, esses aqueles que pontuaram, né? No ranking de rejeição. Então, só para não ter nenhum tipo de dúvida em relação a esses 6% que a gente colocou também na notícia. Você, Mota, os números que envolvem a preferência, mas também da rejeição, né? Acho que a partir daí a gente consegue ter boas ideias, ainda que você não seja o maior fã do mundo das pesquisas, né?
Não sou, Caniato. E você vê, a gente agora tem quase uma pesquisa por dia. E os dados dessas pesquisas, às vezes, como o Bruno disse, apontam uma tendência. Mas eles divergem também em aspectos importantes. Bom, tudo indica que a tendência é ruim para o candidato do governo federal e boa para os candidatos da oposição, principalmente para Flávio, porque o candidato do governo fica em situação ruim competindo contra os principais candidatos da direita, né? Flávio, Tarcísio e Michele. Ele fica em situação melhor quando ele compete contra os governadores, que são candidaturas que a gente sabe, sem demérito a ninguém, pelo cenário de hoje, as menos prováveis de ir ao segundo turno. Então a tendência aí está bastante clara. Agora, o que eu acho mais interessante, Caniato, é um dado de uma pesquisa que a gente não chegou a comentar, esse dado, de uma das pesquisas que a gente comentou semana passada, se eu não me engano, que dizia que um terço dos brasileiros que recebem o Bolsa Família não acham que o candidato do governo deveria se candidatar. Eu acho isso o dado mais impressionante de todos.
Agora eu me despeço da rede de rádios que ficará com a jornada esportiva.
Os pingos nos is. Jovem Pan. Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Todo dia você confere o melhor do humor, a música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade. Mas nem sempre dá pra escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Yes. Então acesse jovempan.com.br ou seu aplicativo. Leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo pra você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser.
A maior do Brasil ficou ainda maior. Agora, a Jovem Pan está com mais de 90 afiliadas no FM. Já a Rede News totaliza mais de 20 afiliadas pelo Brasil. A Classic Pan está expandindo presença e virou até aplicativo. A nossa presença cresceu 12% em 2025. A nossa voz acompanha o Brasil. Estamos chegando à Cidade Maravilhosa. Em 2025, o Brasil sintonizou aqui. Que venha 2026. Agora, você pode ter acesso exclusivo a reportagens, análises, vídeos, podcasts e informações em primeira mão no portal da Jovem Pan News. Escolha um dos nossos planos e receba conteúdo ilimitado em nosso portal. Acesse jovempan.com.br, clique em assinar e selecione seu plano. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Esta é a Classic Pan.
Classic all the time.
Burn. Da música de todos os tempos. 76.7. E ouça também no Panflix.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Uma relação muito saudável entre executivo e legislativo, uma relação de independência frente à absoluta harmonia e nós conseguimos dar passos muito ousados.
Relação de parceria, você vê, ele não vai direto ao ponto falando, ele vai ser o meu vice, porque isso ainda não existe, tudo está sendo costurado ainda nos bastidores, até lá, até o começo de abril, a gente não sabe como é que vai ficar, mas é inegável, toda sigla que é um pedacinho aqui no governo do estado de São Paulo. Isso daí todo mundo sabe, então muito provavelmente Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, gostaria sim de ter um vice-governador, André do Prado, por exemplo, e durante toda a agenda política que eu participei, que todos os repórteres participaram, André do Prado marcava presença ao lado de Tarcísio de Freitas. Inclusive, me veio à memória agora, em um evento na Alesp, eu questionei Ricardo Nunes e André do Prado sobre serem governadores ou vice-governadores, e me lembro até de André do Prado não gostar muito de eu fazer essa pergunta ao lado ali do Ricardo Nunes. Mas a gente tem então todos estes nomes sendo discutidos nos bastidores para assumir esse posto tão importante ao lado de Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes. E a gente segue, é claro, acompanhando tudo de pertinho. Caniato.
É isso, legal, Misael. Rapidinho, só para privilegiar a audiência rotativa, a Rede Jovem Pan acabou de chegar e, naturalmente, eu quero só destacar quais são os quatro nomes aventados para fechar a chapa com Tarcísio. Veja se eu anotei corretamente. Que é o ator, poderia, mais uma vez, integrar a chapa com Tarcísio de Freitas, ele é do PSD. Comenta-se também Gilberto Kassab, presidente do partido, fez parte do secretariado de Tarcísio, e André do Prado, que é deputado estadual, presidente da Alesp do PL, mas comenta-se também sobre a possibilidade de Ricardo Nunes, prefeito da capital paulista, do MDB, integrar essa chapa com Tarcísio. São esses quatro nomes, certo?
Corretíssimo. Ricardo Nunes, em coletivas, aproveitando a oportunidade, ele já disse que fica concentrado em São Paulo e que segue Tarcísio. O que Tarcísio disser, eu sigo com ele, já disse Ricardo Nunes sobre esse assunto. Mas tudo pode mudar, né?
Zé, a gente vai seguir acompanhando. Meu palpite, eu já riscaria dessa lista, Ricardo Nunes e Gilberto Kassab. Palpite, viu? Só palpite. Valeu, Misael. Grande abraço a você. Daqui a pouco o Misael volta na programação aqui da Jovem Pan. Deixa eu passar para os nossos comentaristas. Você, Luiz Felipe Dávila. Dávila acompanha essas movimentações aqui em São Paulo. Por que é tão importante fechar a chapa com Tarcísio de Freitas? Essa chapa é uma chapa desejada por muitos partidos, né, Dávila? Qual é a função do vice? É garantir governabilidade ao governador na Assembleia Legislativa? Estamos com quatro nomes: Ramute, Kassab, André do Prado e Ricardo Nunes.
Bom, primeiramente, nós estamos falando de uma candidatura que provavelmente é vencedora em São Paulo, então vai exercer o cargo. Segundo, que em 2030, Tarcísio de Freitas deverá deixar o governo para disputar um outro cargo, inclusive a presidência da República. Isso significa que o vice-governador vai ser governador do estado de São Paulo por 6 meses. E com chance de disputar uma eleição para o governo do estado no cargo, o que é uma enorme vantagem. Então veja só como é um cargo estratégico. Uma pessoa que adora e não dê dor de cabeça. E segundo, é uma pessoa que provavelmente vai exercer essa função durante 6 meses e poderá vir a ser o sucessor de Tarcísio de Freitas no estado de São Paulo. Então é um cargo muito importante, por isso está sendo muito cobiçado. Desses quatro nomes, evidentemente, eu descartaria, como você bem mencionou, o prefeito de São Paulo, porque ele está hoje na maior cidade do estado do Brasil, uma cidade que tem um peso político gigantesco, e segundo, o MDB não tem lá grandes simpatias pelo vice-prefeito, que é o coronel Melo Araújo, e não vai deixar o terceiro maior orçamento do Brasil na mão de uma pessoa que eles têm ali uma certa dificuldade no relacionamento político com o Melo Araújo. Então, está descartado aí a possibilidade do prefeito de São Paulo abrir mão do seu cargo para ser parceiro de Tarcísio nessa chapa. Os outros três nomes têm o seguinte desafio. André do Prado, como bem disse a reportagem do Misael, e as falas do próprio governador Tarcísio, é uma pessoa que tem esse espírito de parceria, está afinado com os projetos e ideias do estado de São Paulo, é presidente da Assembleia Legislativa e é do PL, que é um importante partido para estar junto. A vantagem de Felício Ramute é que o governador gosta dele, foi um vice que não deu nem um pouco dor de cabeça, que colaborou, tem essa parte da discrição, e traz o PSD, que é um partido importante. Gilberto Kassab já manifestou o desejo de ser vice. Agora, eu vejo Gilberto Kassab com uma missão muito mais importante, que é administrar um PSD, uma candidatura presidencial, e um partido que certamente terá uma relevância importante no governo federal, e ficar aqui como vice-governador para a candidatura em 2030... é um longo desafio para Gilberto Kassab. Então, eu vejo que esses nomes são nomes que podem atrair mais partidos. E isso, Caniato, é fazendo um contraponto importante, é o oposto que Flávio Bolsonaro está fazendo, que está insistindo que o PL tem que ter candidato em todos os estados, ao invés de abraçar partidos, fazer aliança, trazer outros partidos para sua candidatura. Então, mostra dois estilos diferentes. E nesse caso, é mais importante aumentar a aliança de partidos importantes do que tentar bater o pé e ter candidato próprio em cada estado.
Você, Bruno Musa, as articulações de alguns partidos para conseguirem colocar um representante nessa chapa que, como disse o Dávila, é apontada como possivelmente vitoriosa, né, nas eleições para o governo do estado de São Paulo. Quais são os desafios nessa escolha?
Ao que tudo indica, a chapa realmente ela é vitoriosa e que, se ele vier mesmo candidatura da reeleição aqui em São Paulo, as chances dele ser reeleito são realmente imensas. Mas eu acho que o Dávila já colocou um cenário e que me ensinou muito, realmente, ele conhece muito mais esse processo. Mas eu acho que o grande. Na verdade, eu não vejo muitos desafios. Eu também faria um palpite igual você fez. E esse era um mero chute de que vejo muito difícil também o prefeito de São Paulo entrando nessa disputa, mas seria realmente um puro palpite. Sinceramente, eu não vejo muitos desafios nisso não, viu, o Caniato? Porque, como eu te falei, se ele vier para a reeleição, a probabilidade dele vencer é muito, muito grande. Então, acho que mais a questão de quem estará à sua volta ali para tentar estar da federação. Mas eu acho que esse é um dos pequenos problemas que ele teria para decidir, se é que de fato teremos ele nessa chapa saindo para candidato para São Paulo e não uma reviravolta que talvez não surpreendesse muita gente.
Pois é, aquele problema até gostoso de tentar resolver, né? Você, Mota, os nomes que foram colocados sobre a mesa, pelo menos aventados, e a possível escolha de Tarcísio de Freitas, quem será o seu vice nessa chapa que tentará a reeleição ao governo do Estado?
Uma escolha como essa é sempre delicada, envolve inúmeras considerações e fatores que no Brasil de hoje estão mudando a cada momento. Mas eu acho que o Tarcísio está numa posição bastante confortável. Agora, mais uma vez, eu digo, eu acredito em muitas surpresas ainda. Eu acho que essa trajetória ainda vai sofrer várias atualizações. Mas, de qualquer jeito, eu acho que a situação vai ser sempre bastante confortável para o governador Tarcísio e todos os nomes que ele tem para escolher. Cada um tem a sua vantagem, a sua desvantagem, as suas características peculiares. E se ele manter o atual vice-governador, ele vai fazer muito bem. O vice-governador tem sempre se colocado de forma bastante assertiva e articulada. Eu o recebi uma vez no Conexão Mota para falar sobre segurança pública, sobre o fim da Cracolândia, e ele falou muito bem. Então, ele veste a camisa, se a chapa continuar como está, vai bem.
Sem dúvida, é que muitas vezes um vice-governador acaba recebendo partido, ou ele próprio, acaba decidindo, por exemplo, disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. É possível, né? A gente vai seguir acompanhando. Felício Ramut, uma figura muito conhecida na região do Vale do Paraíba, né? Caminho para o Rio de Janeiro, da cidade, salvo engano, de São José, né, Dávila? São José dos Campos. E acaba ajudando, inclusive, nesse processo de campanha eleitoral ali naquela região. Mas a gente segue acompanhando. Muitas novidades, provavelmente nas próximas semanas, nos próximos dias, em relação à definição de nomes para a disputa no governo do Estado de São Paulo. Agora, no outro lado da moeda, né? Falamos de um candidato da direita, o atual governador, e tem também as articulações do outro lado. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não tem como fugir das eleições para o governo de São Paulo em 26. Na saída de um evento de assinatura do Pacto contra o Feminicídio em Brasília, Tebet já definiu com Lula que vai concorrer ao Senado por São Paulo. Publicamente, porém, ela tem dito que se colocou à disposição do presidente da República para concorrer tanto no estado de Mato Grosso do Sul quanto de São Paulo. Enquanto isso, o Flávio Bolsonaro, senador da República, iniciou uma ofensiva para que o PL tenha candidatos a governador em todos os estados do país, mesmo que para isso ocorra alianças já costuradas e aí ele precise desfazer alguns acordos feitos nos últimos meses. E é o Dávila trouxe isso, né, Dávila? A situação que envolve a estratégia do PL, mas aí queria começar por essa fala de Simone Tebet dizendo que Fernando Haddad não terá como fugir dessa missão. Qual é a missão? Disputar o governo do estado de São Paulo. Fico imaginando, né, que problema, né, que ele teria pela frente em enfrentar o atual governador Tarcísio de Freitas.
É curioso que uma representante do PT, que era candidato do PT em São Paulo. Coisa assim extraordinária. Né? Então, assim, não, é o Haddad que vai ter que disputar o governo do Estado. É óbvio que Haddad não quer esta missão, porque é uma missão ingrata, e que ele irá para a quarta derrota eleitoral. Ele vai ser considerado o verdadeiro saco de pancada do PT. Entrou para disputar a prefeitura, perdeu, disputou o governo, perdeu, disputou a presidência da República, perdeu. É óbvio que não é essa a perspectiva política de quem está no poder. Quem está no poder quer o poder, não quer apenas fazer um número. Então, é mais fácil Simone Tebet ser mandada para o sacrifício, disputar o governo numa eleição perdida e deixar Haddad para disputar o Senado. É que ela quer disputar o Senado porque tem muito mais chance de ganhar uma cadeira no Senado do que o governo do Estado de São Paulo. Mas essa discussão vai demorar muito tempo para decidir. Porque, primeiro, querem ver qual é a chapa de Tarcísio. Segundo, um personagem fundamental nesta equação que nós não comentamos é Geraldo Alckmin. Se Geraldo Alckmin vai permanecer como vice de Lula ou não. Porque se ele não for vice de Lula para a reeleição, certamente ele é o candidato mais competitivo em São Paulo, muito mais que Haddad, muito mais que Simone Tebet. Então, o cenário precisa esperar essas definições da chapa de Tarcísio em São Paulo e, principalmente, se Geraldo Alckmin será ou não o candidato a vice-presidente, porque ele sim tem chance de alterar o jogo em São Paulo, não para o governo, mas principalmente para o Senado.
É muito interessante isso, porque o que acontece? Simone Tebet tem interesse na candidatura de Haddad ao governo do Estado, porque daí ela viabiliza a candidatura dela ao Senado. E é uma pessoa ligada ao agro, diz o seguinte: Senado aqui, e aqui em Mato Grosso do Sul, ela não ganha. Então, por isso que ela tem o desejo de disputar por São Paulo. Performou bem, inclusive, na última eleição presidencial. E aí, óbvio, se Geraldo Alckmin sai candidato, mela todo o esquema dos dois, né? Você, Bruno Musa, a fala de Simone Tebet e o entendimento de que Fernando Haddad não teria como fugir dessa missão de disputar o governo do Estado de São Paulo.
É uma prisão sem grades, né? Realmente, como eu falei, mencionei do livro ontem, Caminho da Servidão, em que ele explica lá de que não há incentivos intelectuais e financeiros para grande parte que é moral e ética dentro da política. Agora, pelo visto, você também não tem saída com uma frase dessa. Foi o que me veio na cabeça quando eu li hoje pela manhã essa matéria. Não tem como fugir. Eu fico imaginando, imagina a pessoa que queira sair da vida pública, que queira descansar, que queira, sinta-se ali no direito de fazer isso, mas vem uma mensagem, uma burdoada dessa. Você não tem como fugir, você aqui está preso. Ou seja, é mais ou menos uma mensagem, como funciona também o que dizem o crime organizado, né? Uma vez entrou, você não sai. Será que o Estado realmente funciona mais ou menos como uma máfia e não permite que ninguém saia? É o que me parece, né?
Pois é, uma situação que muito provavelmente nós ficaremos sabendo o que vai acontecer nas próximas semanas. Só a direção me confirma uma informação que dividir MT, só confirma para mim. Tá, eu preciso me despedir, infelizmente, de parte da rede, que ficará agora com a sua programação local. Seguimos aqui com os nossos comentaristas, só para fechar essa discussão, que refere-se a uma fala de Simone Tebet, dizendo que Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, que ele teria, de qualquer maneira, que disputar o governo do Estado de São Paulo, não tem como fugir dessa missão, é uma figura que faria isso aí. O Dávila bem lembrou, né? Haddad disputou 4 eleições, viu, Mota? Foi bem na primeira, ganhou a Prefeitura de São Paulo, depois foi disputar a reeleição, perdeu para João Dória. João Dória levou no primeiro turno, depois disputou a presidência da República em 18. Perdeu para Jair Bolsonaro, disputou o governo do Estado de São Paulo em 22, perdeu para Tarcísio de Freitas, Mota.
Pois é, a ministra do Planejamento diz que o ministro da Fazenda não tem como fugir da missão de ser candidato por São Paulo. Bom, ter, ele tem. Basta dizer, nananã, ninanina, não vou, não quero, não tenho interesse. O temor do ministro pode ser sofrer mais uma derrota eleitoral. E esse receio tem fundamento, não me parece que a maioria dos eleitores de São Paulo considere que o desempenho do ministro, do ministério, tenha sido extraordinário, uma maravilha. Eu ainda não encontrei um eleitor dizendo: caramba, esse Ministério da Fazenda, hein? Que espetáculo! O ministro tem que ser candidato. Mas há setores do PT, e agora até fora do PT, né, achando que o ministro tem uma condição boa de participar de uma eleição. E esse é um fenômeno da política, Caniato. Os políticos estão lá nessa bolha, né? Eles vivem lá nos gabinetes. Em todos os lugares onde eles vão, eles são chamados de ministros, participam de cerimônias, e às vezes isso dá para eles a impressão de que eles são um sucesso junto com o eleitorado. E aí acabam tendo uma triste surpresa quando se candidata.
Mas é uma pessoa da nossa audiência aqui sobre o Geraldo Alckmin. O Dávila mencionou Geraldo Alckmin, a possibilidade dele não fechar a chapa com o presidente Lula para reeleição e disputar algum cargo aqui no estado de São Paulo. Dávila, o que se sabe sobre essa possibilidade? Geraldo Alckmin, se não disputar a vice-presidência, viria para o governo do estado de São Paulo ou para o Senado? Porque isso faria toda a diferença, inclusive, nessa composição que envolve Fernando Haddad e Simone Tebet, né?
É, isso mesmo. E se você pensar no ranking desses três candidatos, se alguém será sacrificado, vai ser Simone Tebet, e não Haddad ou Geraldo Alckmin, para quem Lula tem enorme dívida. Primeiro, porque Haddad foi ministro da Fazenda, pegou uma bomba, não conseguiu fazer nada, teve que aguentar um monte de crítica e saiu enormemente desgastado. Começou o mandato com uma certa simpatia de parte do mercado financeiro, e hoje caiu na desgraça total, principalmente por causa da aceleração do crescimento da dívida pública. Então, não quer ir para a quarta derrota eleitoral. Então, ele prefere ser o coordenador da campanha de Lula ou disputar o Senado. São duas perspectivas importantes para Haddad. Já Geraldo Alckmin, sua preferência é continuar como vice de Lula. Mas isso depende das equações partidárias, ou seja, se algum dos partidos do Centrão vão apoiar Lula ou não, em troca da vice-presidente da República. Nesse caso, Geraldo Alckmin viria para São Paulo. E aí, poderia ir para o sacrifício de disputar o governo? Poderia, mas certamente Lula tem uma boa dívida com Geraldo Alckmin e não vai fazer com que ele vá para um sacrifício ficar sem mandato. E aí ele poderia ser o candidato ao Senado. Ou seja, a chance de Simone Tebet ser candidata ao Senado em São Paulo é porque tem gente graúda e mais importante na fila para ocupar esse cargo. Agora, para o sacrifício, ninguém quer ir. E aí Simone Tebet pode acabar indo para o sacrifício, ou ela ou alguma outra figura do PSB. Mas certamente Geraldo Alckmin e Haddad serão poupados dessa disputa do Palácio dos Bandeirantes.
Pois é, a gente menciona esses três nomes e teria um quarto também que tem intenção de disputar o governo, que é Márcio França, né? Márcio França, que foi governador por alguns meses, né? Geraldo Alckmin saiu para disputar a presidência da República em 18, Márcio França ficou na cadeira de governador. Ele teria também essa intenção. Mas diante dessas disputas, é melhor aguardar essas movimentações entre o Partido dos Trabalhadores e também o PSB, Partido Socialista Brasileiro, da Pombinha. Bom, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Agora, na abertura de Os Pingos nos Is, nós falávamos sobre uma apuração que indicava a saída de Caroline de Tone do Partido Liberal. Tem uma atualização. Durante o Pingos, já teve uma atualização. Colegas do Partido Liberal, do PL, não veem com bons olhos a saída de Carol de Tone para disputar o Senado por outro partido. A apuração do Matheus Dias, nosso repórter, chega ao vivo, vai trazer os detalhes dessa articulação. Matheus, ótima noite a você. Conta para a nossa audiência o que os parlamentares te disseram a respeito dessa possibilidade, saída ou não, de Carol de Tone do PL, hein?
Pois é, Caniato, essa opção não pegou muito bem dentro do partido, não. Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Eu conversei agora há pouco com o deputado federal Sanderson, ele que é do PL do Rio Grande do Sul, fica na região próxima ali, comentou que ele não acredita que Carol de Toni vai sair do partido, mas que se isso acontecer e ela realmente ir ao Senado por outra sigla, aí não vai pegar nada bem dentro do partido. Ela que, segundo ele, tem bastante...